Caos fotográfico entrando no ar. Eu fiz um piloto na sexta-feira passada gravado e entrando ao vivo como prometido. Pouquinho atrasado, porque senão seria caos se não entrasse um pouquinho atrasado. Agradeço para quem entrar, para quem vier aqui para participar ao vivo. A ideia é ter um ponto de contato ao vivo toda semana nesse horário. Prometo que das próximas vezes vou entrar às 21 horas em ponto, mas aquelas coisas técnicas que acontecem bem na hora. E aí, José, obrigado, viu? Jucimar, Igor, Nando entrou aí. I Wonder Florida, Aline Cristine, obrigado aí a todos, Nicole. Espero que a gente possa conversar um pouco aqui. A ideia, boa noite, tudo bem? A ideia é trazer aqui uma visão, principalmente nesse primeiro, sobre um assunto da vez. O que quer dizer o caos, né? Primeiro explicar a ideia do programa. Caos são conversas ou conteúdos aleatórios organizados semanalmente. É uma brincadeira com a palavra. E quem vive da fotografia ou quer viver sabe que caos é uma palavra presente para várias questões que a gente lida o tempo todo. Do marketing à criatividade, das rotinas obrigatórias ao momento do mercado. E aí, pensando nisso, sempre trazendo um tema, e aqui a ideia da ao vivo é muito melhor uma conversa do que ficar só no conteúdo aleatório. Eu posso ficar no conteúdo aleatório, posso ficar, não tem problema nenhum em ficar no conteúdo aleatório, mas a ideia é ter uma conversa. E aí eu convido vocês a conversarem comigo. Pode ser escrevendo? Pode. Pode entrar comigo aqui? Pode. Pode entrar várias pessoas ao mesmo tempo aqui para bater esse papo. Mas a ideia é trazer uma visão sobre esse momento da inteligência artificial. Contra ou a favor? Não dá para negar do impacto da inteligência artificial na fotografia de 2023 para cá. Foi se acelerando. 2022 estava de um jeito, 2023 deu uns saltos impressionantes. E 2024 vai avançar muito mais. Na semana passada a gente viu o anúncio da Sora, né, da OpenAI. É impressionante a qualidade do vídeo, né, da mesma criadora do DALL-E 3 e do ChatGPT para vídeo. 1 minuto de vídeo hiperrealista. Não dá nem para dizer que aquilo, né, foi criado com inteligência artificial. É um momento de muita apreensão, ansiedade em relação às tecnologias. Tem gente que abraçou. Vários que entraram aqui, a Charlie acabou de entrar aí também, obrigado Charlie. Ronaldo entrou aí também. Pessoas que abraçaram a tecnologia e pessoas que não estão, que ignoram, e aqueles que realmente estão na dúvida ou são totalmente contra, né? Vários perfis que a gente vê no mercado hoje. E aí eu te convido a conversar aqui comigo. Você é a favor, contra, neutro? Estou só esperando para ver o que vai acontecer. Só que uma diferença grande de outras transformações tecnológicas, né? Com a inteligência artificial, a gente tem uma velocidade muito maior e a chance de se demorar muito para se adaptar, se preparar para essa transformação, pode ficar para trás, né? Então, ó, o Jucimar falando aqui que é neutro. O neutro, não sei se você pode explicar melhor, né? Mas quem, aliás, quem quiser entrar aqui para falar, é só pedir aí. Tem como pedir para participar? Aperta o botãozinho e entra aqui comigo, por favor. Eu acho que o bacana é conversar mesmo, mas o neutro, eu entendo, é aquele que está acompanhando ali, falando, a hora que precisar, eu vou entrar. Mas, por enquanto, eu estou nem a favor nem contra, estou só observando. E eu entendo também, muita gente está observando, só que, com a velocidade dessas coisas, não sei se é uma boa ficar neutro também, né? Porque foi-se o tempo da gente ter essa possibilidade de esperar, na minha opinião, tá? Mas, enfim. O Nando explicando aqui que é a favor, né, que vai nos auxiliar no serviço rotineiro. Eu concordo com você, já eu uso muito, assim, é uma coisa realmente de ganhos que a gente tem com a IA impressionante. Para o marketing de conteúdo, para organização de arquivos, para visão estratégica também, não como piloto automático, mas como copiloto mesmo. É impressionante. Ó, o botão, José, é aqui, ó. Eu posso chamar você, quer ver? Vou colocar aqui. Olha lá. Aí vocês entram aí, quem quiser. Quem não quiser não precisa entrar, tá? Mas eu estou convidando aí. É só aceitar, daí aparece. Vai abrir a telinha, a gente fica aqui todo mundo junto aqui para conversar. Entrou alguém aí. Aí, José, tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, Léo? Boa
Tudo
noite.
bem. Você, eu sei que você é do grupo dos que tá, que você abraça essas novidades, né, José? Como é que você vê a IA? Como é que você tá? Você é a favor, né, do uso da tecnologia, né?
Eu cresci na tecnologia, né? Apesar de 56 anos, tá? Eu cresci com tecnologia. Hoje minha formação é de exatas, né? Então, são coisas irreversíveis. Não tem como voltar atrás. Tá? Você mesmo falou, eu já li um livro, estou lendo um livro do Seth Godin, Marketing 5.0, e lá ele fala de tudo que tem tecnologia, mas pro lado humano. Tá? Não tem como fugir. Tá? A revolução industrial que a gente teve da indústria um tempo atrás, começaram a colocar robôs para fabricar a tampa. Tá? Precisava aumentar a cadeia de produção e com mais qualidade e repetibilidade. Ah, vai gerar desemprego? Tá? Toda tecnologia sempre gera desemprego. Não tem como, tá, evitar isso. Mas demanda uma mão de obra especializada. A pessoa é obrigada a... Você tá, sou professor. Estudar sempre, não tem como, né? Quanto mais você aprende, mais você precisa estudar. Então não tem como. A robótica veio, a tecnologia veio, a máquina digital veio, não tem como. Existe saudosismo de película, tá? Mas são grupos pequenos. E o digital não tem como fugir. E a inteligência artificial, tá? Ela tomou conta, tomou uma forma tão grande que é irreversível. É sentar e ver o que é melhor para cada nicho, cada pessoa.
E você vê, você imagina que o uso da tecnologia serve, no teu caso, serve com utilização para o quê? Para edição, no ganho de tempo, para o marketing? Como é que você vê a possibilidade de uso?
Hoje eu faço edição no Lightroom, eu não preciso. Nas pré-configurações, ele já sabe como é a minha edição. Eu uso muito o Lightroom. Então, subo as fotos para editar, tá, ele sabe que justifica foto. Quando externo, ele já ajusta. Quando é estúdio, ele também já ajusta. É muito rápido as edições agora, ficou muito rápido. Você faz uma foto, aplica IA, ele vai e expande para as outras. Tá? Então, a IA, para mim, no Lightroom, ficou muito bom. Com o Photoshop, então a arte generativa dele é excelente, né? E no marketing também, tá? Eu tenho feito algumas coisas. Ainda estou engatinhando, tá? Porque, além de ser fotógrafo, professor de física e trabalhar com a parte de desenvolvimento de projeto eletrônico, que é ligado ao IoT, Internet das Coisas, tá? Então tenho estradia um pouco de cada, né? Vou me ajustando. Mas a parte de marketing ajuda bastante. Tá? Tenho usado muito a plataforma lá do Bing, né, o ChatGPT para isso. Eu comparo com também a plataforma do Google. Tá? Mesmo que seja diferente, tá, parece que eles acabam conhecendo o seu perfil. E o que você pede para um e pede para outro são semelhantes, tá? Porque ele entende o que você quer. Então não foge muito. Porque o que eu estou pedindo, os dois já me conhecem, né?
Ele vai conhecendo o teu perfil e cada vez mais ficando personalizado, né, para gerar para você o que você precisa, né? É
Tá.
bacana.
Um filme que de vez em quando gosto de assistir, aqui do Tom Cruise, Minority Report, é mais ou menos isso. É uma ficção de alguns anos atrás e você entra em qualquer ambiente, tá ali. Tá? A tecnologia de IA, reconhecimento facial, sabe que é você e já te apresenta algumas coisas. Estou lendo o livro do Seth Godin. Empresas lá fora, Sephora, essas coisas, empresa de maquiagem, já sabe quando a pessoa entra na loja e já aparece mensagem para ele no celular, tá, informações, direcionando ele para o estilo de compra que ele quer. O dia 2, você para se preocupar em procurar alguma coisa e já te mostra que existe. Você não perde mais tempo, né? Só assim, o dia tem 24 horas, mas quanto mais você otimizar as suas funções durante o dia, as 24 horas, melhor.
É verdade. O ganho de tempo é uma das questões, acho que mais importantes, aliás, é algo que a gente vai ver amanhã no evento que vai ter ao vivo, né, do Fotografia 2024. Então, são os três ganhos que eu vejo, assim, produtividade, você ganha tempo, edição de fluxo de trabalho, uma série de ferramentas que surgiram aí, que vão surgir outras, na verdade. Aliás, o número é impressionante, né? São quase 5 mil ferramentas que surgiram de 2022 para cá, deu um salto de 1.000 para 5 mil em questão de um ano. E esse ano a gente deve chegar aí perto de 10 mil ferramentas com IA para fotografia e vídeo. Impressão de edição até organização de arquivos. 5 mil. Há 2 anos não tinha nada. Então o salto é realmente gigantesco. E além de produtividade e criatividade, expandir, né? A gente está vendo, tem fotógrafo lá fora usando, por exemplo, para pensar na sessão antes, que ele vai fazer real, fazer o ensaio com a IA. Ou pensar em produtos físicos, o Nando comentou aqui da criação dos bolos de mesh, fundo fotográfico, misturar foto real com cenas que você imagina com a IA. Então, a combinação dela, a colaboração, é algo fascinante, né? Acho que esses ganhos são consideráveis, né?
Sim, a gente tem que saber e acostumar a usar a ferramenta que é ajudante, cara. Ele é um auxiliar muito bom. Ele sempre que você pede, já conhece o perfil e vai orientando. Fotógrafo faz muita criatividade para montar pose de ensaio. Agora com o IAC, ele te auxilia muito, tá? Em relação ao estilo da pessoa, tá? Que você vai fotografar, ele ajuda bastante.
É isso.
De novo, tem que sentar e pesquisar e estudar. Não tem um caminho fácil.
Você comentou um negócio interessante, né, José? Por exemplo, nunca consegui fazer marketing de conteúdo, eu queria fazer meu blog e não consigo. Agora, com o Bing que você comentou, o cara faz ali o conteúdo, ele vai na tentativa e erro, né? Ele vai melhorando, fica com o estilo dele, de texto. Ainda se ele tiver com questões de imagem também, design, ele pode usar. É um negócio realmente poderoso, que vários vêm usando, eu tenho usado, e realmente ganha muito tempo. É como se você tivesse mais uma pessoa trabalhando para você. Aqui o Neto comentou, o mesmo prompt funciona de forma diferente para cada usuário. E é verdade isso, né? Porque é uma coisa fascinante da IA, porque ela, cada prompt para cada pessoa vai gerar um resultado diferente, sempre único. Se você não salvar aquilo, ou não imprimir, ou não transformar no NFT, foi-se. Você vai ter que fazer outro. Não chega no mesmo... Agora, claro, com o Midjourney, você tem lá como manter o estilo do que você conseguiu, um personagem, né? Essas coisas estão se sofisticando também. E o importante também, né? O salto que está dando, o grande salto agora do começo de 2024, não sei se as pessoas estão percebendo isso, que já não é nem mais sobre foto, sobre imagem, é sobre vídeo. Não é à toa que a OpenAI lançou esse Sora aí, o Midjourney vai lançar o gerador de vídeo dele, já anunciaram. O Midjourney está falando em hardware, quer dizer, pode ser que ele lance um smartphone ou uma câmera. A OpenAI está trabalhando com o cara que fez o iPhone, o John Ive, para desenvolver um smartphone esse ano, segundo consta. Eles estão olhando para o hardware. E os fabricantes de smartphone todos, do Google, Samsung, Apple, trabalhando em IA generativa esse ano. E hoje saiu notícia sobre os fabricantes chineses, que dominam o mercado de smartphone no mundo. Todos os fabricantes chineses, Xiaomi, Oppo, das 10 marcas mais vendidas, 6 são chinesas. Todos colocaram 100% da estratégia em imagem para IA. O salto vai ser ainda maior nos próximos meses. E ao fotógrafo, mas Léo, então vai engolir. Não é isso. Mas vai transformar. Está transformando. A fotografia depende de tecnologia. E tecnologia é mudança constante, como o próprio José comentou. A gente depende de tecnologia e estudar, sentar a bunda na cadeira, realmente para estudar, se adaptar e se preparar para essas mudanças que vão transformar, estão transformando o nosso mercado. Né? E eu acho que é um chamado. Por que o Léo fala tanto ultimamente de IA? Porque eu vou olhar para onde está o futuro das coisas. Não só IA, mas autenticação. Aliás, os fabricantes de câmeras todos responderam com câmeras autenticadas no começo do ano. Sony, Canon, Nikon, autenticação na câmera, que é tipo um NFT na câmera. É uma resposta a essa mudança. É uma mudança de comportamento que envolve uma série de questões, né? Mas a gente precisa olhar para isso, precisa se preparar. E você tem ganhos com a tecnologia. Então, acho até curioso, né? A Reuters falou que todo fotojornalista deveria conhecer a tecnologia, pelo menos, para saber e não ficar ali alheio a esse tipo de transformação que está acontecendo, né? Então, acho que é estudar mesmo, se adaptar no mercado de mudança intensa, que é o que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, né?
Só um detalhe, né? Eu falei que hoje eu trabalho com 3 coisas, né? Eu tenho 3 profissões, não pago as contas, mas somando tudo. Na parte de desenvolvimento de IoT que eu trabalho para a indústria, bom, posso falar uma parte dela. A gente compra um display, tal, que vocês encostam de dedo, né? Chama interface só minha máquina, IHM. Então, Então, a gente abre para colocar uma placa lá nosso dentro, e quando você abre, lá tem um chip. É uma placa cheia de circuitos eletrônicos, e tem um chip que é IA. É um chip dedicado para inteligência artificial. Tá? Então, acontece. Já existe o chip para isso. Existe o hardware que é voltado para IA. Então, não tem como fugir. A história vai criar hardware? Não, já criaram. Eles estão cada vez melhorando, tá? Mas existe há alguns anos. E esse display que a gente usa até o quê? No mínimo 5 anos no mercado.
Incrível. É isso. Teve a polêmica da Samsung, né? O executivo da Samsung comentou faz pouco tempo que não, foto não é, nenhuma foto é real, não sei o que causou. Mas o que ele quis dizer, uma das coisas que eu entendi daquilo é que você pega um smartphone esses top de linha, tipo S24, S23, eles são feitos movidos por IA. Então, a foto da Lua que fica lá cheia de bonitinha, né? Na verdade, tem um ajuste de IA em tempo real ali. Então, ele está dizendo assim, tem a foto real misturada com a IA. A própria Apple também tem isso já nos modelos top dela e o Google também está vindo para todos. Então, no hardware já vai, já se faz presente no questão de foco das câmeras profissionais. Alguns dos modelos top já tem da Sony. Eu sei que tem a IA para focar no olho e acompanhar. Ela está presente ali de alguma forma, né? Eu acho que assim, até dessa mudança, você veja a Adobe. 100% todos os anúncios que eu vejo da Adobe na rede social, vocês devem ver também, IA muda tudo. E aparece lá o Photoshop com a frasezinha para você colocar o teu prompt numa foto sua. Você alterar, modificar, expandir, potencializar. Então, é algo que me chama a atenção. Eu estou muito voltado para isso. O José faz parte do grupo. Os conteúdos que eu tenho levado lá de profundidade, para quem é membro, mostra a intensidade da coisa, né? É impressionante, assim. A gente está vendo artistas de renome também abraçando isso, e tem gente, claro, que não quer se envolver, não quer acompanhar, mas eu acho que tem uma transformação, que uma mudança comportamental também acontecendo junto. Aqui o Jucimar falando, no meu caso, eu trabalho com fotojornalismo, não vejo como algo útil. Então, eu estava comentando a Reuters. A Reuters, ela criou um manual, né? Ela atualizou o manual dela. A gente está falando de umas organizações de fotojornalismo mais respeitadas do mundo. Falando, o fotógrafo deve estudar isso, deve entender, para acompanhar, até para não ficar, pra não passar despercebido de uma mudança tecnológica que afeta o trabalho dele indiretamente. Por exemplo, para organização, para questões da marca do fotógrafo, mesmo fotojornalista, ele não precisa usar a IA só para geração de imagem ou para edição da imagem. Existem outras coisas. Esse é um ponto importante até, né? Você realmente pode usar para produtividade. E tem umas coisas acontecendo também que eu acho que uma hora não vai ter como escapar disso. Eu vi uma notícia que eu até preparei, até fazendo spoiler do conteúdo de amanhã, né, da apresentação. Sabe na Wired, não sei se você viu isso, José. A Wired pegou uma empresa de São Francisco, lá do Vale do Silício, que ela está criando você vai ter uma IA que é o seu negócio na internet. O que eles estão falando é que no futuro, em poucos anos, vai ser mais importante ter uma IA que representa a sua marca para responder cliente com a sua personalidade, para cuidar do seu site. É uma IA super personalizada do José, do Léo, que vai ser tão importante quanto o site do profissional ou da marca. É uma IA da sua empresa. Isso vai se tornar. A Wired é uma revista que, entre outras coisas, fez matéria em 2014 sobre como seria a pandemia, e de fato aconteceu. É uma revista que fala das tendências comportamentais de ciência e tecnologia, e costuma acertar em muitas coisas, e trouxe essa visão, né? Eu achei interessante, que tem uma mudança, um salto aí, impressionante. E a gente está vendo, por exemplo, a Nvidia, que é uma empresa de tecnologia, está ficando mais valiosa que essas marcas todas, como a Microsoft, tá ali no top 5 de marcas mais valiosas, por conta da IA. E ela está desenvolvendo uma IA para você ter no seu computador, para ser a sua IA na sua máquina, para que não ela vai se conectar, mas ela é sua. Então há uma mudança aí, que questão de pouco tempo, que essa coisa da IA está muito acelerada. A gente vai ver muita mudança, muita mudança. E o mundo da imagem é um dos mais afetados, porque eu estava pensando nisso até. A fotografia analógica, ela demorou ali, teve um processo de décadas, aí vem o digital. O digital veio com teve uma potencialização com a internet, aí o vídeo junto, que se casou com essa coisa da imagem estática, nas câmeras com vídeo também, coisa e tal. E aí vem os smartphones com uma velocidade muito grande, a fotografia social, de rede social, que potencializa isso também. E agora tem essa penetração da IA na fotografia digital que está confundindo tudo, porque ela até cria agora um problema que a gente não sabe dizer se é real ou não é. Porque chegou, já passou do ponto que a gente não consegue mais dizer o que é real e não é. Seja para foto, vídeo agora com Sora, você não consegue falar aquilo ali do Sora, da OpenAI, é um vídeo perfeito, que parece real. E gera esse debate, né? E os geradores de IA estão competindo entre eles já, que são os geradores para competir com fotógrafos de retrato. Ele está falando, nem parece IA, nem parece aquele gerador que você usa de IA que parece IA. A gente tem um gerador de IA aqui para retrato no LinkedIn que não parece IA, e não parece. Então é uma confusão, é um negócio de turbilhão tão grande que a gente vai ter que se preparar, se adaptar. E no contraponto disso, né, José, e quem está aqui acompanhando, o fotógrafo e a fotógrafa de qualquer área, do fotojornalista ou de retrato, alguns mais, outros menos, mas a dimensão da coisa vai avançando, né? Se posicionar, como eu sou fotógrafo com a minha assinatura, o que eu faço é real. Eu acho que tem essa importância também de se posicionar. Né? Você não acha, José? O que você acha?
Sim, tá. O fotógrafo tem que se apresentar como fotógrafo da área dele, certinho, e falar que usa IA para auxiliar ele, cara. Ele não vai fazer o IA tirar foto para ele. Ainda é o fotógrafo, tá? Eu faço o ensaio feminino, tá? Não tem como usar. De novo, eu uso a IA para selecionar pose, tá? O tipo de pose para o perfil da pessoa. Cada pessoa tem um perfil. O ensaio que eu faço para uma pessoa não serve para outra. Então eu consigo, com a IA, tá, começar a selecionar poses, estilo, tá, maquiagem, até a paleta de cores se consegue acertar com a pessoa. E não tem como fugir. Você estava falando da IA, tem empresas, acho que é a Lexus, tá, ela fez usou IA para fazer todo o roteiro de uma propaganda dela. Tá? Então, a IA fez todo o roteiro. E quem se deve ter você não deu o Seth Godin também, então, lá. O que ele fez? Aí contratou uma pessoa, um diretor, para fazer a filmagem, toda a produção. Mas quem fez o roteiro foi
isso? Fantástico. É, isso foi. Então, as pessoas, a gente está no nosso mercado e olha muito para o impacto na fotografia. A IA está avançando na contabilidade, jurídico, na área de tecnologia, marketing, jornalismo. É impressionante, está avançando em todas as áreas. Você falou do Seth Godin, né? Seth Godin é um dos mestres do marketing moderno e ele teve um episódio de podcast. O podcast dele é super famoso, né? No mundo inteiro. E ele teve que ele recebeu uma pergunta de um fotógrafo. Faz pouco tempo. Acho que foi em novembro. Com o avanço da IA, Seth, você acha que o fotógrafo está ameaçado? A resposta do Seth Godin, que não é da fotografia, mas que acompanha todos os mercados, falou assim: está ameaçado aquele que faz o clique repetitivo. Aquele que não tem diferenciação, que não se apresenta como eu fiz uma história para você. Eu criei essa imagem com a minha experiência, minha bagagem, de uma forma humana, com assinatura, com a minha marca, com tudo que eu tenho para entregar junto. Fiz de forma perfeita e precisa para você. E aí ele traz isso e fala. Aquele que faz o clique qualquer, a coisa medíocre, dentro de um padrão repetitivo, que uma IA consegue chegar parecido ou um pouco melhor para as pessoas que vão pagar menos, como está acontecendo agora com esse negócio de retrato, né, de LinkedIn, coisa e tal. É um desafio. Então, essa parte me chamou muita atenção. Quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, e ele nem é da fotografia, mas ele tem uma visão geral, né? Então, ao fotógrafo, me parece, assim, eu como fotógrafo, olhando para o mercado, né, como qualquer coisa, na verdade, eu me posicionaria como experiência vivida, vivência, a memória, colocar essa parte do trabalho humano. Já saiu pesquisa falando que as pessoas, quando vão comprar sabendo que é feito por IA, elas valorizam menos. Quando é feito por humano, sabem que tem alguém ali por trás. Tem uma história, tem um cuidado, isso é valorizado. Precisa ser dito, feito por humano, feito com câmera, feito com criatividade, tenho tais, conte a sua história e mostre o porquê disso. Aí você vai se perguntar, mas espera aí, como é que eu me diferencio? Como é que eu vou me posicionar, só, além do falar eternizar momentos, fotos incríveis com qualidade? Isso é genérico. Você vai ter que ser mais você, mais no sentido de trazer essa história de uma forma pessoal, muito autêntica. Esse é o caminho. Não tem muito como fugir disso. É como eu vejo, eu acho que é super importante. Assim como a gente falou de você precisa das melhores fotos, contrate um fotógrafo profissional, precisa guardar as memórias de verdade, imprima fotografias, né? Quer viver o momento, deixa o fotógrafo capturar. Essas coisas são ditas, devem ser ditas agora pro é real, é fotógrafo. É experiência, é fotógrafo. Sabe? Esse tipo de sensibilidade, a visão única dele, do artista, é o fotógrafo. Vai ter que ser dito. Precisa se posicionar. Eu acho que é para ontem, na minha opinião. Para ontem. Sabe? Do contrário, esses geradores eles estão se sofisticando com o realismo cada vez maior e aí vai, realmente gera uma questão, gera um impacto financeiro e tecnológico. Realmente um desafio. Né? Bom, eu me comprometi que esse programa teria 30 minutos toda segunda-feira, às 21 horas. A gente, tudo bem, entrei um pouquinho atrasado, mas eu sei que para muita gente é cansativo. Entra na live, sai, não fica. Eu quero fazer um programa que seja mais curto, mais direto, com conversas como essa. Agradeço ao José por ter entrado aqui para conversar comigo. Obrigado de verdade, José. Poder trocar, assim, conversar é muito bacana. Convido a todos que estão assistindo depois ou que assistiram agora, voltem na próxima segunda, às 21 horas. E se você entrar ao vivo, qual a vantagem? Qual que é a vantagem? Vai ficar gravado, fica aqui para essa troca, para compartilhar informação para as pessoas. E vai para o podcast e para o YouTube, que tem uma audiência bacana e fica lá. Então você, entrando aqui, vai participar e vai mostrar sua cara também, que é propósito, né, na fotografia, ajudar os colegas no mercado e mostrar sua visão. Então, obrigado. Obrigado, viu, José?
Eu agradeço, Léo.
Obrigado a todos aí. Semana que vem a gente volta. Espero vocês. Vou mudar o tema. Semana que vem a gente vai falar de educação, de eventos, que eu acho que é uma questão importante. Mas eu entro melhor sobre isso semana que vem. Valeu, gente.
Obrigado. Educação, tô nessa. Tchau, tchau. Obrigado.
Boa noite.